só sou diabético, tô comendo a caixa de doce.
A questão assim, como que fica isso se a pessoa viciada em álcool, o alcoólico, o fumante, o moderado, como é que fica também?
Não
é
posso
usar. É um suicídio?
Não posso usar.
Pode não ser?
Não posso.
Mas pode.
Pode ser, pode ser. O que você quer é que eu diga, é ou não é? Não existe.
Ele pode morrer disso e pode...
Quer dizer,
o caso vai
cair
com loucura. Exato. Não, mas se ele morreu...
Se vamos... Vamos ir falar cheio. Uma é um merecimento negativo. Beleza, quando você diz... O viciado, o cigarro é um suicida. Então você está dizendo que ele teve um karma, que ele reagiu negativamente e por isso ele fumou e por isso vai morrer de chuva.
Não,
eu não estou nem preocupado com o que vai morrer. Eu estou fazendo uma pergunta. Fuma é errado? Vou lhe dizer uma coisa que eu já disse hoje. A minha maior morte foi quando eu morri de câncer. Sabe por que eu morri de câncer? Porque eu fumei a minha vida inteira. É aquela onde eu consegui me despegar de toda a materialidade. Já tinha morrido de diversas outras formas e morri revoltado contra a doença que me levou para o cação. Nessa eu não morri.
Talvez porque eu tenha uma maior consciência dela.
Entendi.
Talvez porque por ter tido uma maior consciência do porquê que ela morreu de câncer.
Não, porque eu já fumava para morrer desse jeito, porque eu tinha uma consciência em vida. Então pensa assim, Deus disse, este está cegando, vamos apechar. Faz a doença pior, o sofrimento maior, para ele resgatar os karmas mais rapidamente. Não precisa voltar.
Mas seria melhor não ter parado de fumar?
Não, porque aí eu não teria alcançado o que eu tinha, o que eu alcancei, eu teria que ter voltado em outra vida, pra, nem que fosse 10 anos, 20 anos, para resolver aqueles karmas.
Mas você não teria que ter alcançado aquele, porque exatamente você tinha vontade de fumar?
Não, porque você não tem vontade de fumar. Deus dá vontade de fumar quem precisa fumar.
Você
porque
precisa,
você não faz
fumando.
Nada. Deus comanda.
Cadê
o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é você fumar com culpa ou sem culpa, com sofrimento ou com felicidade. Esse é o único livre-arbítrio que você tem.
Mas quando você desencarna, o espírito continua a ter o vício.
Como assim?
A fumar.
Se você fuma, vamos dizer assim, um karma negativo, você continua fumando. Se você não fuma, você não para de fumar.
Aí é que tá, quanto que é o carinho?
Beleza, vamos só consertar na pergunta para deixar bem claro. O problema é esse outro lado. Isso não presta. A partir do momento que você decidir que fumar é errado, eu lhe pergunto, se fumar é errado, por que eu consigo fumar na sua frente? Que Deus é esse? É, mas eu, por que o seu livre-arbítrio de não estar na frente do cigarro não venceu? Porque o meu livre-arbítrio... Você não pode, tanto que está aqui.
Porque o meu livre-arbítrio deixou
eu
estar aqui.
Não, pois é, mas o seu livre-arbítrio é que você estivesse aqui sem fumar, sem que eu fumasse.
Mas eu tenho livre-arbítrio só em mim, no outro não.
Eu
o
tenho...
meu livre-arbítrio só influencia a minha decisão, não a sua.
Perfeito. O meu livre-arbítrio só influencia a minha decisão. Então eu não posso agir contra a sua decisão. Jamais. Então o meu livre-arbítrio não pode ferir o seu. Estaria ferindo se você se sentir incomodada pelo cigarro.
O seu livre-arbítrio...
Vamos falar na... No termo assassinato, que fica mais forte. Eu posso usar o meu livre-arbítrio, pegar um revólver e te matar?
Pode.
E onde ficou o seu livre-arbítrio que queria viver? Eu interferi nele.
Interferi.
Como posso interferir no seu livre-arbítrio? Porque o meu é mais forte. Ah, e a segunda pergunta, por que o Deus, seu Pai, onipotente, não pôde contra mim? Eu fui mais forte que Deus, me matei e você não me deixou morrer. Aí então, eu não feri o seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio era morrer naquela hora e eu fui só instrumento do seu livre-arbítrio.
O eu não acho que você está ferindo o meu livre-arbítrio. Eu só acho que eu estou numa condição tal que o seu livre-arbítrio pode ser possível e definido. A minha condição, como espírito, é, tem abertura para que você interferisse. Mas, se meu condição espiritual não desse abertura, você tentaria interferir, mas não conseguiria.
Então, veja, eu
a
não...
A bala iria para outro lugar.
Isso, então eu não posso exercer o meu livre-arbítrio, porque se eu quiser matar você, não depende de mim, depende do seu merecimento morrer.
Mas depende de você mesmo, se eu merecer morrer, falar não para si mesmo, não matar, mesmo se eu merecer.
Perfeito.
Posso até morrer, mas seria por mão de outra pessoa.
Perfeito.
Eu não quero ficar, não.
Perfeito. Aí eu vou morrer na mão de quem?
Tudo bem, mas não seria o seu.
Espera. Espera, eu vou morrer na mão de quem?
De outra pessoa que teve o livre-arbítrio.
Que merece ser, que exerceu o seu livre-arbítrio e acabou merecendo se assassino.
Isso.
Então, veja.
Você nem pode falar, não.
Então, veja, você diz para eu, se eu matar você, você tinha o livre-arbítrio de querer viver. Você não tinha. Porque estava determinado que você ia morrer naquela hora. Então, você não pode ter querer viver. Então, o
livre-arbítrio,
o livre-arbítrio não é de atos. Eu não posso querer atos, porque o ato é fruto da minha condição espiritual, é karma, é ação ou uma ação anterior. O que eu posso é vivenciar o meu karma feliz ou sofrer. Eu vou morrer na hora que a minha condição espiritual, que a minha... meu karma zerar a minha morte. Mas não porque este mata, porque eu tinha que morrer naquela hora e Deus arrumou alguém que merece ser matador. Então o que eu tenho que fazer é não acusar ele de me matar, é ficar feliz e dizer: Deus me tirou na hora que eu precisava tirar. Isso acaba com acusação ou outro, acaba com obsessão, acaba com sofrimento.
Alguém que é o livre aqui?
O livre-arbítrio do espírito é exercido antes da vida, quando ele escreve todas as reações à possível ação dele. Sim, está escrito no livro do espírito. Quando pergunta, nós lemos hoje, quando pergunta, Kardec pergunta, então os espíritos sabem antes da vida o que vai acontecer? E a espiritualidade diz: o espírito escolhe o gênero da pobre, ou seja, eu vou nascer pobre.
Qual que é a relação do karma com o livre-arbítrio?
O karma. Veja, vamos voltar. Vamos só depois voltar para nós entender. Então você escreve o ato. O ato é fruto do seu livre-arbítrio espiritual. Quando você está fora da carne, você escreve o ato buscando a elevação espiritual. Quando você está na carne, você ia querer usar este livre-arbítrio para a satisfação material. Isso é o que está lá, o que nós lemos. Você, quando está na carne, você... Lá diz assim, como é que é? Você, o espírito, antevê o gozo da felicidade e por isso pede as provas mais penosas. Mas quando ele está preso na carne, ele só vê da carne o lado sofredor. Então quer fugir da pobre. Não foi isso que nós lemos de manhã? Isso é um comentário do Kardec no livro dos Espíritos. Então, você pode escrever todos os seus atos materiais usando o livre-arbítrio do ato antes da vida. A partir do momento que você escreve, você não escreve em linha reta. Você escreve com diversos gaios. Neste momento, eu tenho meu livre-arbítrio de ser feliz com o que está acontecendo, tendo fé e a confiança interna total em Deus, sabendo que o que está acontecendo, eu pedi o que é o melhor para a minha vida espiritual, por isso eu não vou sofrer. E eu posso dizer, não gostei, aceiado, não peço. Para cada uma deste livre-arbítrio, há uma saída, há uma nova situação, o caso. Só que essa nova situação também já foi, está escrita antes da vida. Poxa, olha, se eu chegar aqui e eu escolher manter o meu individualismo, Deus, faça isso acontecer, pelo amor de Deus, para ver se eu paro de ser individualista. Deus, se eu chegar aqui e escolher a minha elevação espiritual, faça isso acontecer aqui para que eu possa usar mais e com isso ganhar mais. E aí o mundo é justo, pleno, aonde eu não interfiro no livre-arbítrio dela, porque foi antes do nascimento o dela e o meu. O mundo é justo, aonde Deus é o Senhor soberano, aliás, causa primária de todas as coisas. Causa primária quer dizer o que faz acontecer. Se Deus é causa primária só das coisas material e não é de você, você não está no universo. Porque Deus é causa primária de todas as coisas. Beleza, nós está partindo de Deus para chegar ao mundo. Você quer entender o mundo para saber quem é Deus. Não vai acontecer. Quer saber a justiça do mundo, como Deus desse acontecer. Aí você encontra um Deus como de muitos peixes, que está lá de baixo cruzado esperando você errar para ele vir castigar. Deus não castiga ninguém. Deus ama. Ama seu filho. Quando ele propõe um machão, a intenção dele não é de penalizar. Mas ele dá uma nova chance de evolução. E chamou de machão. Ficou claro agora a questão do livre-arbítrio? Não é que você não tem livre-arbítrio de ato, mas quando você está encarnada, você não pode ter, porque o seu objetivo de vida mudou. Você, quando nasce, você quer crescer, casar, ter filhos, arrumar um emprego bom, ganhar dinheiro. Quando você é espírito, você não liga para nada disso. Você só quer a felicidade espiritual. Se vai ter dinheiro, se não vai ter. Se vai ter filhos, se não vai ter. Você não se interessa com isso. Então, veja, por causa disso, nós temos que dizer, não existe certo nem errado. Porque se tudo Deus faz acontecer, Deus não pode fazer acontecer o errado. Então, fumar não é errado. Agora, se eu partir do que eu acho errado, eu só vou a sair. Então, fumar não é errado, é karma. E karma não é positivo nem negativo, é amor de Deus. Então, quem fuma, fuma o que Deus faz fumar. E faz fumar como um ato de amor. Se é para morrer de um jeito, se é para morrer de outro, se é para ficar tuberculoso, não interessa. Interessa que é mais uma chance para você, amando a Deus sobre todas as coisas, você alcançar a elevação espiritual. Para quem vê sofrimento no karma. Para quem vê o karma como a chão amorosa de Deus, traz felicidade. O problema é que no Ocidente, aqui neste lugar que vocês moram, o karma foi dito como pena. Mas o karma, antes de Kardec trazer, já existia no Oriente há milhões de anos. E o karma lá é simplesmente uma reação ou uma chão. É karma. Ou seja, é o que você merece receber. Se é bom ou se é mal, você vai julgar. Porque não existe bom nem mal. Bom nem mal é o que eu julgo bom ou o que eu julgo mal. Porque o universo é perfeito. Então tudo no universo é perfeito.
Acho que ao longo da vida o karma pode mudar.
Vou lhe dar uma resposta de Joaquim. Você pode mudar de karma, mas o karma não pode mudar. Se lembra quando eu falei que existem amplificações? Se eu fizer isso, vai para aqui, se eu fizer isso. Então você pode mudar de karma. Mas você não pode mudar o karma que já está escrito. Você pode mudar de caminho, mas você não pode mudar o que já estava escrito.
Não, é
Não sei se vai, você pode passar ele direto.
Os caminhos todos já estão escritos. Vai escolhendo qual caminho você vai tomar. Mas eu estou em um.
Você está em um. Você teve um tipo de
reação.
Vamos dizer assim, de reação você foi para outro. Mas se você tivesse uma outra reação, você ia para cá. Mas como você teve, você foi para cá. Aquele ali ficou escrito e não vivido. Então não quer dizer que você vai voltar exatamente naquilo. Ficou claro agora?
Se esse karma abandonado, é porque eu preciso mais passar por
ele. Não, porque você é asilo de um jeito, você mereceu ter uma coisa, não a outra. Karma é merecimento. É reação a reação. Acham?
Mas tanto um caminho como o outro já estava.
Já estava um pé esquisito.
Sim, eu vou por esse caminho. Se me ajudar,
porque Deus não pode lhe dar o que lhe quer, mas tem que lhe dar o que você precisa e merece. Olha, nós estamos falando de livre-arbítrio. Só existe um ser do universo que não tem livre-arbítrio. Deus. Se ele fizer para você o que ele quer e não o que você merece, acabou a harmonia do universo, acabou a igualdade do universo. Ele favoreceu alguém. Para favorecer alguém tem em detrimento a outro. Você acha que Deus pode fazer isso? Ele não pode favorecer você. Ele precisa que você dê motivos para que ele favoreça.
Ele tem que entender a ótica dele. Uma ótica boa.
Isso, mas é você acha que está sendo favorecido. Eu gosto muito de ir nas casas espíritas, ou na igreja, ou no evangélicos, e ouvir assim, senhor, que você ajude os pobres coitados que estão lá no orfanato, que o senhor vá nos hospitais e socorra. Mas ninguém pede pelo